nós estamos na página Kuf Samech Tet. O último assunto é, o Hazon Ish, numa das suas cartas, escreve que a Torá auxilia a Tfilá e a Tfilá auxilia a Torá. Quer dizer que esses dois componentes importantes, alicerces da Yahadut, Torá e Tfilá, elas não estão em conflito, pelo contrário, a Tfilá ajuda a Torá e a Torá ajuda a Tfilá. Agora nós estamos na página Kuf Samech Tet, a Tfilá e Tadmut Leruhaniim. Hakuzari Mosif, od Betigur Mahut Atfila, foram citados anteriormente alguns trechos do livro do Rabi Yehuda Halevi, chamado Hakuzari, que é um diálogo entre o Kuzari e o Haver, quer dizer, um Tamid Chacham com o rei de Kuzar. E eis que o autor deste livro era Rabi Yehuda Halevi. E Rabi Yehuda Halevi faz algumas considerações em relação à Tfilá. Entre elas está essa próxima colocação, Yit'ave Kirvato, para a pessoa ansiar a proximidade de Hashem. E o que mais pode aproximar a pessoa a Hashem, como foi dito anteriormente, justamente é a Tfilá. Tzarich shetiye etzlo ta'ava emata yuchal shuv la'amod bitfilah. É necessário que a pessoa anseie um momento quando ele vai poder de novo fazer tefilá e estar próximo a Hashem. Shebo mitdame beruhaniim veitrahek miabahaniim. Rabi Yehuda Halevi acrescenta que por intermédio da tefilá a pessoa se assemelha mais aos espirituais e se distancia dos bahamiim, quer dizer, do grotesco. Quer dizer, do materialismo. Beshaat atfilah mitrahek mehabahamim, motziet atzmo mehabahamiyut olam hazeh. A pessoa na hora da tefilah se eleva, se desvincula das coisas materiais, das coisas do olam hazeh, aledei sheshto esek rak im ruhaniyut, que nesse momento ele está dedicado única e exclusivamente para as coisas espirituais. Aledei zeh Middame beruhanim, e com isso a pessoa se assemelha aos espirituais. Hainu shu omed be madrega ahad im aruhanim hamalachim. Neste momento a pessoa está no mesmo nível do que os malachim na tefilá. Vedome le malachim haomdim bifnei kisvo, e se assemelha aos malachim que estão próximos ao trono de Hashem. No rodapé, no número 2, Lachen omdim bitfilat shmona esre ke malachim, se neemar etzlam raglehem regel yeshara. Por isso que nós ficamos na Amidá com os dois pés juntos, porque assim está escrito no Navi sobre os malachim, sobre os anjos, veraglehem regel yeshara. Que os pés dos neviim, é certeza, como nós já falamos diversas vezes, em nome do Radak, do Rabbi David Kimhi, um dos principais comentaristas do Navi, que quando o Navi Yehezkel fala sobre os malachim, é apenas de uma forma para que a gente possa entender. Quando o Navi diz, Sheshkenafayim le'ehad, cada um deles tem seis asas, Bishnai mechasepanav, Bishnai mechaseraglav, Bishnai me'ofer, com duas ele cobre o rosto, com duas ele cobre as pernas, e com duas ele cobre...
Ele voa.
Então... Diz o Radá que tudo isto é apenas para que a gente possa entender, porque os malachim não têm físico. Os malachim são totalmente espirituais. A pessoa, mas como no Navi está escrito, que os malachim veraglehem regel yeshara, que os pés deles é um pé reto, a gente se coloca na Amidá com os dois pés juntos, para que a gente se assemelhe naquele momento aos malachim, que são totalmente espirituais. E Rabi Yehuda Halevi diz... E a pessoa chega no momento da tefilá de estar no nível ruhani, no nível espiritual, nível esse, semelhante aos malachim. Hagaon Rav Simcha Zivu Mikelem Zatzal, Bier Divrei Hagmara, Kerum Zulut Divnei Adam. Esse é um pasuk no Teilim. E a Gmara diz sobre este pasuk, Elu Devarim Shaomdim Berumo Shel Olam Vnei Adam Mezalzelim Bahem. Diz a Gmara sobre este pasuk, coisas que estão nas esferas mais elevadas possíveis, e as pessoas desprezam isso. Se refere sobre a tefilá. O Peresh Rashi, que com tefilá, she'olá lemala. Tefilá que chega até em cima. A tefilá omedet berumo shel olam. Tefilá chega nas esferas mais altas, mais elevadas possíveis. E no kipshuto she'atfilá inyan ruhani, ha'omedet berumo shel olam, ela she'atfilá hi ma'amida et ha'adam, ומרוממת אותו על ידי הדבקות לעניינים רוחניים של רובו של עולם. סיגניפיקה כי התפילה אלווה הפסואה. לווה הפסואה הוא סטטוס אספיריטואו אלוודו. למקום שיש לו שייכות אך ורק עם הקדוש ברוך הוא. יוקי כיה אסיפתו כי התפילה קולוקה הפסואה נזיספרה זמייז אלוודס, כדיזר כי תורנה הפסואה אספיריטואו, וכנוער עד התפילה, a pessoa tem apenas contato, única e exclusivamente, com o Ribono Shel Olam. O Merumo Shel Olam, Mashkif Bemabat Hadash Al Atzmo, Ve Al Kol Olam. Quando a pessoa está nesse status espiritual elevado, ele começa a olhar com um novo olhar sobre sua pessoa e sobre o mundo de uma forma geral. Ul Or Mabazé, Kol Ma'avayei HaBahamiyut Shel Olam Azé, מתגמדים לפניו ומגלה את הבלם. Em referência a isso, quando a pessoa está no nível de tefilá, quando a pessoa está na tefilá, no nível ruhani, no nível espiritual extremamente elevado, ele tem uma outra visão sobre as coisas materiais, ele olha para as coisas materiais como se elas fossem anão. Qual é o plural de anão?
Anões.
Anões. Isso que está escrito aqui, o orma baze, kol ma'avaye abahamiyut shel olam haze, mitgamdim. Eles se tornam anões. O megale et hevlam. E ele percebe o quanto é fútil e vazio as coisas do olam haze.
Esse parágrafo aqui é incentivador, animador. Coloca uma herança. Mas no Shurim anterior a gente tinha visto uma coisa meio desanimadora. A gente viu que a gente não é nem derramado para a gente. Como é que encaixa?
Mas a gente viu que a gente, apesar que não era Raui, Hashem nos facultou isso. O fato de Hashem ter nos facultado já nos faz como aptos para isso. Como? Porque Behemet, nós já explicamos isso diversas vezes aqui, que na Amidá nós falamos a El Hagadol, a Gibor e a Norá. Não mais do que isto. E por que a pessoa não pode acrescentar a Isus, a Niflá, e etc, e etc? Porque aí se viram para ele e falam para ele: você terminou todos os louvores a Hashem? Porque os louvores de Hashem não têm limite. Ah, e por que pode falar Ha'el Agadol Agibor Ve'anorá? Porque Moshe Rabbeinu falou. Já que Moshe Rabbeinu falou Ha'el Agadol Agibor Ve'anorá, então esses louvores que estão na Torá, sim, nós estamos autorizados a dizer eles. Nós não temos noção da grandeza de Akadosh Baruch Hu. Mas, como Akadosh Baruch Hu quer que a gente se aproxime dele, e Akadosh Baruch Hu nos facultou louvá-lo, nos facultou pedir a ele, e nos facultou agradecer a ele no fim da Amidá. Então, por conseguinte, já que Hashem nos permitiu, por isso que a Tefilá chama-se Avodá, que a pessoa tem que, de fato, trabalhar para que a pessoa chegue no nível de espiritual elevado na Tefilá, então aí, de fato, quando a pessoa tem a concentração e a pessoa sabe que ele omed lifnemelech malchei ha-melachim ha-kadosh baruch hu, ele passa a olhar para as coisas deste mundo totalmente de um enfoque diferente, sabendo que as coisas materiais são apenas um meio para que a pessoa continue servindo a Kadosh Baruch Hu e nunca razoçarão fazer das coisas materiais uma finalidade. Hatfilá mazon da nefesh que mazon da guf. Segue Rav Yehuda Halevi, no acusarei dizendo: ויהיה פרי יומו ולילו השלוש עתות ההם של תפילה. ופרי השבוע יום השבת מפני שהוא מועמד להידבק בעניין האלוקי. דיז רב יהודה הלוי, פרקיסג'ה ופרוטו דו דיה דיה טרייז וזיס, כה התפילה, יופרוטו דה סמנה ודיה דו שבת, פורקה, פורקה פור אינטרמדיו דה תפילה, פור אינטרמדיו דו שבת, הפסוע איסתה פרונטה פרה איסתה פרוסימו, Hashem. Quero mais. כמו השבת הדבקות והתחדות עם השם בלי הפרעות הגופניות, da mesma forma que o Shabat, quando a pessoa se desvincula das coisas materiais, a pessoa não escreve, a pessoa não ara a terra, a pessoa não rega as plantas, a pessoa não cria nada no Shabat, isso faz de que ele se eleve a um status espiritual, menuha me'avdut sheshet yemei ha'maaseh, um descanso da escravidão dos seis dias da semana, como se todos os nossos trabalhos, nós consideramos que eles terminaram. Ele olha para os seis dias da semana, como se todos os seus negócios, todos os seus trabalhos, já se encerraram, já foram feitos, já foram realizados. Já que ele está se ocupando agora de uma coisa extremamente elevada, está se ocupando do que é o objetivo, que é Deveikut lo haser lo klum, ele está próximo a Hashem e ele sente que não falta para ele nada. Aredea Deveikut nasim etzlo kol tzotchei haguf edvarim feutim she'erkam ma bekach. A proximidade de Hashem torna todas as necessidades físicas e todas as coisas materiais num valor verdadeiro, um valor pequeno que eles têm. Kach tzicha liot hatfila, hit'alut bedveikut lelo hafraot haguf. A tfila também deve ser uma elevação da pessoa para estar próximo a Hashem, sem que o físico, sem que a matéria atrapalhe essa proximidade a Hashem. Shemamash mitbatlim be'enav kor inyanei haguf. Segue Rabbi Alevi dizendo, ve'aseder haze me'anefesh keseder amazon me'haguf, מתפלל לנפשו וניזון לגופו. Diz agora o Rabi Yehuda Alevi uma coisa impressionante. Que o que os nossos hachamim nos instituíram sete tfilot, mas na verdade a tfilá ela é midoraita, porque tem sido ovdo bechol levavchem, איזה תפילה, איזה עבודה שבלב é a tfilá. הסדר הזה, essa ordem de tfilá que nós temos todos os dias, מהנפש, כסדר המזון מהגוף, é o alimento da alma, como os alimentos materiais são os alimentos do físico. Mitpalel lenafsho venizon legufo. Ele reza sobre sua alma e alimenta o seu corpo. Seder atfilah lenefesh keseder mazon laguf. Keshem sheaguf tzarich seder hamazon. Da mesma forma que o corpo precisa também a sua alimentação, kach hanefesh yoneket et hayuta miseder atfilah. A alma, ela recebe a sua existência, a sua sobrevivência da tfilá. Segue agora o que está em negrito, também da viúva Alevi. O matmedet alav birkat tfilá, ad et tfilá aheret. E essa brachá da tfilá, ela acompanha a pessoa até a próxima tfilá. Behatmadat koach seudat ayom ad seisod balaina. Como a refeição que a pessoa comeu numa hora, até que chegue o horário próximo da outra refeição. Hitromemut atfilá mechazeket et ha'adam ad et atfilá haba. A elevação que a pessoa obtém na atfilá fortalece a pessoa até o próximo horário da atfilá. A pessoa diz, bom, hoje de manhã você comeu um pouco de mezonot e tomou um chá quente. Bom, você pode ficar até amanhã sem comer. Hoje não é Tzom Gedalia, hoje não é Yom Kippur, hoje não é Yuzayim, então por que eu tenho que ficar sem comer desde 7:30 da manhã, certo? Vocês podem só olhar como as pessoas, quando terminam a tefilá, principalmente agora que acordam um pouco mais cedo para o shliach, como todo mundo avança na mesa, mas depois nós choramos, você comeu ontem à noite, às 9 horas, você jantou. Então fala para ele, por que você quer que eu faça? Estou com fome, não tenho direito de comer, estou com fome. Então a pessoa diz, sabe, eu vou rezar de semana por semana. Shabbat e Shabbat eu apareço no Beit HaKnesset. Ou as duas semanas. Você consegue viver assim? Você consegue sem comer? Duas vezes por... Pode uma semana sem comer? É impossível. Diz a Alevi que a pessoa tem que entender que da mesma forma que ele tem uma refeição agora e tem uma outra refeição depois, vamos supor, 6-7 horas. Okay? Ele tem uma tefilá agora, ele tem uma tefilá daqui 6 horas. Da mesma forma que a refeição que ele comeu de manhã deu sustento para ele até tal hora, a tefilá que ele fez de manhã sustenta ele até a próxima tefilá. Mas se ele não fizer a próxima tefilá, ele vai de novo estar com fome. a alma começa a procurar. E quando a alma começa a procurar, é perigoso. Se ela não procurar as coisas certas, se ela não procurar as coisas corretas, ele pode ir para outros campos totalmente indesejáveis. Por isso, o matmedet ala birkat atfila ad et tfila heret. Permanece a influência da tfila sobre a pessoa até a próxima tfila. Que hatmadat koach seudat ayom ad seisad balaila. Como a refeição que a pessoa comeu de manhã, que sustenta ele até a noite. Muitos, provavelmente, dos senhores não almoçam, trabalham, etc, etc. Mas quando chega de noite, não tem ninguém que vai, que comeu de manhã umas bolachinhas e tomou um copo de suco, vai vir de noite e vai dormir sem comer. É difícil isso. Por quê? Porque a barriga está roncando. E o que ele comeu de manhã foi suficiente para ele poder aguentar até agora. A tfilá é a mesma coisa. Hitromemut a tfilá. Mechazeket et ha'adam ad et ha'tfilá haba. Ha'tfilá domá le'mazon. Ha'tfilá se assemelha ao sustento, à comida. She'ahare ha'seudá hu mechuzak me'amazon. Depois que ele comeu, ele está satisfeito. Ulan, she'ovel zman ma, passadas algumas horas, que she'homrei ha'mazon mit'aklim begufo ve'me'av, quando as substâncias do alimento começam a serem digeridas pelo corpo, elas já não dão força para a pessoa como antes. Só vê como a pessoa termina um jejum de 25 horas, como que ele está. É necessário que ele faça uma outra refeição. Assim deve ser o modelo da tfilá. A tfilá, ela dá, ela dá suporte, dá elevação para a pessoa. O que é a tefilá que sustento dá a pessoa para a pessoa? Que sustento dá a tefilá para a pessoa? O fato da pessoa saber que tefilá é proximidade a Hashem. E a pessoa não pode ir trahek me Hashem. A pessoa não pode se distanciar de Hashem. O pior que pode acontecer na vida da pessoa é ela estar fazendo shalom distante de Hashem. Ach she'osek b'inyanei olam hazeh. Kechol she'over et tefilá, paga. A pessoa rezou e ele vai agora tratar dos seus afazeres. Essa influência da filá, que era uma influência e uma elevação muito grande, ela vai pouco a pouco cedendo, porque a pessoa começou a fazer, a tratar das coisas do olam hazeh. É necessário de novo voltar e adquirir um fortalecimento por intermédio da próxima fila. Estamos na página Ain Aleph. Ain Aleph. Kedushat Shabbat Tahara la Nefesh Misheshet Emei Amase. Nós temos estudado os últimos parágrafos que a fila, ela purifica a pessoa. A pessoa passa algumas horas tratando das coisas materiais, tratando das coisas do Olam Hazeh, e o intervalo entre uma tefilá e outra acaba prejudicando o perfil espiritual da pessoa. A pessoa vem para a tefilá e por intermédio da tefilá a pessoa se purifica. Assim nos ensinou Rabbi Yehuda Halevi no seu livro Hakuzari. Agora nós temos uma sequência de que também a santidade do Shabbat, ela é a purificação da nossa alma dos 6 dias da semana que nós estivemos mergulhados com várias coisas que podem ter atingido e afetado a nossa Neshama. Página Kuf Ain Aleph, o primeiro parágrafo. Ukvar nikbetsu mutarim makdirim im orech ha-shavua. Lo yitachen letaharam verenakotam, ela behatmadat avodat yom em menuhat ha-guf. Diz o Rabi Yehuda Halevi, já que passaram 6 dias da semana, é impossível que a pessoa se purifique e a pessoa se limpe, que não seja por intermédio do descanso que Hashem nos deu para o Shabbat. É evidente que eu não preciso explicar aqui para os senhores que o descanso não é o descanso meramente físico. Existe no Shabbat o conceito que a Kadosh Baruch Hu, nos 6 dias da semana, Asher bara Elohim la'asot, que Hashem criou durante os seis dias da semana, e no sétimo Hashem não mais criou. E assim também, a nossa orientação, por intermédio da Torá, por intermédio dos 39 trabalhos proibidos do Shabbat, e seus toladot, e seus derivados, que a pessoa não crie absolutamente nada no Shabbat. É verdade que o Shabbat também foi dado para que a pessoa coma bem, durma bem, mas não é o único, não é a única finalidade. Não foi dado o Shabbat somente para isso. O Shabbat foi dado para que a pessoa cessasse todos os trabalhos dos seis dias da semana e antes de entrar para o Shabbat tivesse o sentimento ou a sensação de que tudo já foi feito. E agora entrou o Shabbat, eu tenho uma única preocupação de lishmor Shabbat conforme a Halakha. Por isso, a pessoa passou seis dias trabalhando durante a semana. Sua Neshama teve contato com várias coisas que provavelmente poluíram a sua Neshama. Vem o descanso do Shabbat conforme a Torá. Aí o corpo recupera durante o Shabbat o que ficou faltando durante a semana. Por isso, no Talmud Yerushalmi está escrito: Lo nitnu Shabbatot veyamim tovim de Israel, ela la'asok bahem batorah. Hashem deu Shabbatot e Yamim Tovim para Am Israel, para que Am Israel se dedicasse para a Torá. Pois a Torá é que, na verdade, vai fazer que a pessoa se recupere espiritualmente e fisicamente do desgaste que o corpo e a alma tiveram durante os seis dias da semana. Omnam, יש דברים שמצטברים במשך ששת ימי השבוע, המקדירים את הנפש שאין בכוח התפילה לתאר את הנפש ולנקותה. Tem certas coisas que durante a semana se acumulam, e se acumulam de uma forma tal que não é suficiente a tefilá para poder purificar a pessoa. Lazé, צריך יום שלם של מנוחה, שבו הגוף שובת מכל ענייני הגוף. Por isso é necessário um dia inteiro de descanso, que nele o corpo cessa os trabalhos dos seis dias da semana. O makdish et zman hayom rak le'inyanim ruhaniim. E a pessoa santifica os horários do Shabbat para os elementos espirituais. Ve'az, haguf zoche le'agia le'tahara ul'nikayon. Por intermédio das tefilot de Shabbat, por intermédio do cumprimento à risca de Shmirat Shabbat, automaticamente a pessoa se recupera do desgaste espiritual que ele teve durante a semana, mas se nimnamim bemeshech sheshet yemei ha'maaseh. V'ye nachon le'atid, não só isso, também o corpo e a alma estão se preparando para uma nova semana. Haguf mekabel hisun ve'ithaskut la'atid. O corpo recebe uma vacina para a semana que ele vai enfrentar. Se a pessoa cumprir Shabbat de acordo, se a pessoa fizer tefilot no Shabbat, se a pessoa cumprir as três seudot que Chachamim nos determinaram, se a pessoa estudar no Shabbat, cumprir a risca o Shabbat, ele sai imune para a próxima semana, para que ele possa enfrentar todos os desafios que o Yetzer Hará vem a colocar perante a pessoa. Vechen ha-nefesh, assim também a alma, ela vai recuperar o que ela perdeu durante a semana, com o desgaste da semana. Como se a alma e o corpo, eles se recuperam, eles se curam do que, das doenças que aconteceram durante os seis dias da semana. Menuhat ha-shabat, hinikayon ha-guf, meherkei ha-bahamiyut shelo. O descanso do Shabbat, eu já expliquei o que é o descanso, não é comer, dormir e beber. O descanso é não profanar o Shabbat. Esse descanso, ele limpa o corpo da pessoa de todos os elementos materiais, de todos os elementos chamados aqui, Helkei HaBahamiyut Shelo, a parte animal do ser humano. Mashiach Shalah Asod Bemeshech Emei HaShavua, מפני תרדת הגוף, coisa que é difícil fazer durante a semana. ועל ידי שמקדיש את זמן השבת עניינים רוחניים, e por intermédio que a pessoa dedica o Shabat para elementos espirituais, Hanefesh menaket atzma miholi haguf. A alma acaba se limpando, acaba se purificando das doenças. Umitatedet lemashidhemim menna haholi ba'atid. E também ela está vacinada para eventuais tropeços que venham ocorrer espiritualmente nos dias próximos da semana. Kedushat Shabbat menaka et nefesh mimahalot sonot anidbakot la. A santidade do Shabbat, ela purifica a alma de vários vestígios e doenças que ocorreram durante a semana. Umekabelet hizuk vehisun dikrat shavua haba. E recebe um fortalecimento e uma vacina para a semana que vem. Dome lema shehaya ose Iyov v'chol shavua bemanav, como sheu omer, ulai hat'u banai. Como está escrito no início do livro Iyov, que o Iyov fazia korbanot em prol dos seus filhos, dizendo, ulai hat'u banai, talvez os meus filhos, o que? Pecaram. Então, aqui também, nós passamos 6 dias da semana, onde nós temos o tempo todo influência externa, influência física e espiritual das coisas corriqueiras do dia a dia. Vem o dia do Shabat, onde a pessoa cessa seus afazeres, ele desliga o celular, ele não acende a luz, ele não atende o telefone, ele não anda de carro, ele não carrega. Esse é o verdadeiro descanso. Quem nunca experimentou esse descanso, não sabe o que é santidade do Shabat. A santidade do Shabat, o segredo de entender o que é santidade, e o segredo de entender o que é que o Shabat é me'en olam haba, é algo em miniatura do que é olam haba, é só quando a pessoa shomer Shabat da forma adequada. Se ele continua com a carteira no bolso, se ele continua com o celular pendurado na cintura, se ele continua subindo o elevador e descendo o elevador, ele continua fazendo o que não pode no Shabat, essa pessoa nunca sentiu o que é um nível espiritual. É possível sentir um nível espiritual depois que a pessoa fizer todo este trajeto, que aparentemente no início parece ser muito difícil, mas depois, quando a pessoa experimenta, nada fará que a pessoa retroceda nesse sentido. Alguém que já experimentou o que é do Shabbat, quem ainda liga a luz, mexe no interruptor, de vez em quando atende ligação, não entende ainda o que é a santidade do Shabbat. Essa pessoa não tem por que querer no Shabbat que vem não fazer a mesma coisa. Mas se ele passar um Shabbat, eu lhes prometo, se ele passar um Shabbat e cumprir o Shabbat à risca, inclusive halachot muktzeh, inclusive o que Chachamim orientaram, que é proibido o manuseio de alguns objetos, como caneta, martelo, fósforo, isqueiro, etc. etc. Não que ele não vá fumar. Se ele cessar totalmente no Shabbat desses afazeres, eu lhes prometo que o Shabbat que vem, essa pessoa vai dizer, o Shabbat passado foi maravilhoso. Eu nunca tive uma sensação espiritual tão elevada na minha vida, eu não vou abrir mão disso. E na verdade, principalmente agora, que nós estamos véspera de Rosh Hashanah, a decisão da pessoa deve ser uma decisão decisiva. A expressão não está muito boa. Decisão decisiva. Uma decisão categórica. Muito bem, São. Uma decisão categórica que eu agora vou ser Shomer Shabbat. Custe o que custar. Não interessa quem vai me telefonar, não interessa quem vai me procurar. Eu sou agora... E a pessoa tem que receber sobre isso em Rosh Hashanah. E a pessoa tem condição de recuperar todas as falhas dos Shabbatot anteriores, se a pessoa fizer Tshuva Shleima sobre isto. Iyov achar she'asu banav mishte, ayah mevi korbanot ulai hat'u banav. Aqui também, depois que nós passamos uma semana com um desgaste espiritual muito grande por nossos afazeres durante a semana, foi necessário que Hashem nos presenteasse com um dia especial chamado Shabbat Kodesh. E só pode saber e sentir o que é Shabbat Kodesh a pessoa que cumpriu um Shabbat na prática. Página Kuf Ein Aleph. Ontem nós estudamos que a santidade do Shabbat, ela nos purifica de todo e qualquer eventual problema acontecido durante a semana. A pessoa durante a semana tem ligação com muitas coisas materiais. Essas coisas materiais acabam afastando ele dos elementos espirituais. Vem um dia inteiro de 24 horas como o Shabbat Kodesh e purifica a pessoa desse desgaste espiritual e físico que ele teve durante os 6 dias da semana. O próximo parágrafo, Mahut Zmanei Rasheh Hodashim Moadim Tarat HaNefesh. Qual é a essência dos Rosh Chodesh que Hashem nos deu e dos Moadim, Shlosh Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, ואחר כן יעתיד לרפואה החודשית שהיא זמן כפרה לכל תולדותם, רצוני לומר תולדת החודשים וחידושי הימים. Essas são citações do livro do Rabi Yudá Levi, Hakuzari. Depois que ele falou que as filot que durante a semana têm como finalidade recuperar a pessoa espiritualmente do desgaste que ele tem, material e espiritual, depois que ele nos explicou que Shabbatot também tem a finalidade de purificar a pessoa do desgaste material e espiritual que a pessoa teve durante a semana, ele nos diz agora que também essa é a finalidade do Rosh Chodesh. Que uma vez por mês, a Kadosh Baruch Hu nos dá o Rosh Chodesh, Rashi Chodashim Gam Hem Zmanei Nikayon Betarot HaNefesh. Os Rashi Chodashim, os primeiros dias do mês, de todos os meses do ano, têm também como finalidade limpar e purificar a pessoa. Zman kapara lechol toldotam, shebo ha'adam mithadesh al-eden yikayon ha'nefesh. A pessoa se revigora e se renova no Rosh Chodesh, por intermédio do Rosh Chodesh, que purifica e limpa a pessoa do desgaste que ele teve durante o mês inteiro. Imaginem os senhores, se Rosh Chodesh tem essa finalidade, que finalidade tem Rosh Hashanah? Que na verdade é uma purificação da pessoa de todo o ano. Ve'ahar kach ye'atid le'shalosh regalim. Quer dizer que Rabi Yehuda Halevi foi de passo em passo. As tefilot durante a semana têm a finalidade de purificar a pessoa. O Shabbat tem a finalidade de purificar a pessoa. Rashi Chodashim tem a finalidade também de purificar a pessoa. E agora sobre o Shalosh Regalim. Hamechaneh hameshutav shel kol argalim, shem nikayon lanefesh. O ponto comum entre todos os regalim, que os regalim têm a finalidade de limpar e purificar a pessoa. Hakuzari noten lanu mabat hadash al mahzor hazmani bemeshach yemot hashanah. Diz o Rav Chaim, que Rabi Yehuda Halevi, nesse seu livro, o Akuzari, nos dá uma visão mais ampla do ciclo do calendário judaico. Kol zman behetem lemahuto hu nikayon lanefesh. Cada data e data, de acordo com a sua propriedade, tem como finalidade purificar a pessoa. Kedushat ha-shabbat nikayon lanefesh mitzoret shel sheshet yemei ha-maaseh. O Shabbat é a purificação da pessoa do desgaste que ele teve durante os 6 dias da semana. Rashi Chodashim, Nikayon HaNefesh Mipsoret Shel Kol HaChodesh. Os Rashi Chodashim têm como finalidade purificar a pessoa do desgaste de todos os dias do mês. Vehizuko Likrat HaChodesh Haba. Não só uma purificação, mas como um fortalecimento, uma vacina para que a pessoa fique imune para o mês que vem. Vehen Sgulat Kol Regel Behetem Lekdushat HaRegel. Assim também a propriedade de cada Yom Tov, de acordo com a propriedade de cada um deles. Pesach Yetziat Mitzrayim, Shavuot Kabbalat HaTorah, Sukkot HaYishivah BaSukkah, Hem Zikuchim LaAdam Lenakot Ultaher Oto. É uma forma de purificar a pessoa, de deixar a pessoa límpida. Zikur. Refinamento. Shemen Zayit Zach. Um azeite totalmente puro. Qual foi a expressão que você usou? Refinado. Hem Zikuchim La Adam. É uma forma que a pessoa se refina durante esses regalim. Lenakot Ul Taheroto. Minikayon Shenu Yachol Lirchosh Bishar Yemot HaShana. É uma forma da pessoa se purificar em Pesach, Shavuot e Sukkot, por causa dos acontecimentos que ocorreram na oportunidade, e que esses acontecimentos, eles voltam, conforme disse o Rav Moshe Chaim Lotzato no seu livro Derech Hashem, que as datas do calendário Yehudi, mais especificamente, ele fala sobre os Yamim Tovim, Pesach, Shavuot e Sukkot, não é uma vez que a gente recebeu a Torá em Shavuot. Essa mesma situação que aconteceu no passado, nós revivemos ela a cada ano no dia Vav de Sivan. Assim também, Sukkah, quando a gente senta na Sukkah, voltam as mesmas luzes, as mesmas propriedades de Ananei Kavot, das nuvens divinas que acompanharam o nosso povo durante todo o período em que nós, todo ano, nos revigoramos por intermédio deles. Assim também, Yom HaKippurim, nós viramos a página, Zikuch HaNefesh, She'en Bekoach HaZmanim La'asotam. A destilação, qual foi a expressão que você usou? O refinamento que Yom Kippur faz em nossa pessoa, os outros dias do ano não tem essa força de nos refinar como Yom Kippur tem. Ve'aharichen, elatzom hanichbad, diz o Rabi Yehuda Halevi, o jejum respeitoso, o jejum importante, Asherbo yenakem kol avon shekadam. Yom Kippur nos purifica, que bayom hazeh yechaper alechem, junto com a tshuva, evidente, certo? A halacha é que Yom Kippur não nos purifica sem a tshuva. Yom Kippur tem uma propriedade muito forte de nos purificar, mas junto com a tshuva. Veyasig bo ma shehaser lo beyamim ubashvu'im ubachodashim. E a pessoa acaba alcançando e atingindo o que estava lhe faltando no Yom Kippur, o que estava lhe faltando dos outros meses, outras semanas e os outros meses do ano. Kedushat Yom Kippur po'elet ma she'en bekoach hatfilot u'kedushat ha-shabbat ve'rosh chodesh v'hagalim la'asot. O trabalho que o Yom Kippur exerce sobre a pessoa, a influência positiva, a purificação que Yom Kippur faz sobre a pessoa, os outros dias da semana, as rezas durante a semana, a santidade do Shabbat, os Rashi Chodashim e os Yamim Tovim não têm essa força. Eles têm a sua força, mas eles não têm a força que Yom Kippur tem. Vetenakeh ha-nefesh me'abilbulim ha-machshaviyim ve'aka'asiyim ve'ata'aviyim. Diz Rabi Yehuda Halevi, de que no Yom Kippur, a alma da pessoa, ela se limpa de todo e qualquer tipo de confusão mental, bilbulim. Bilbulim são confusões que a pessoa tem em emuná, em bitahon, em saber exatamente o seu caminho. A pessoa que está confusa, que não sabe exatamente o seu rumo, ele tem a possibilidade de mergulhar nesse Yom Kippur, e Yom Kippur acaba tirando da pessoa, dando para a pessoa um panorama de esclarecimento sobre certas coisas que a pessoa esteve confusa durante o ano. Vehaka'asiyim, inclusive também sobre o nervosismo que a pessoa passa durante os dias do ano. Venham Kippur, dá para a pessoa tem uma paz, tem uma tranquilidade, tem uma menuhata nefesh, que se a pessoa souber aproveitá-la, souber agarrar essa oportunidade, ele se controla durante todos os dias do ano, e ainda também sobre as ta'avot, sobre os desejos materiais que a pessoa durante o ano todo está afoita atrás deles. Yom Kippur dá uma paz, dá um stop na pessoa, e diz, olha para a sua vida com outro enfoque, olhe para a sua vida não apenas no âmbito material, no âmbito de querer as coisas materiais e o desejo afoito atrás deles. Tashuv mintot alehem tshuva gmura ben bemachshava ben bemaaseh. Yom Kippur ajuda a pessoa, ajuda que a pessoa venha, tenda para o lado positivo, com tshuva shleima em relação tanto ao pensamento como às atitudes. E agora o Rav Chaim vai explicar o que que Rabi Yehuda Halevi, o que eu tentei explicar, certeza agora o esclarecimento vai ser melhor. Yom Kippur, enorat nikayon ha'adam me'ha'avonot ve'ha'ata'im. Yom Kippur não é um dia que purifica a pessoa apenas dos pecados propositais e involuntários. Vamos só repetir que avonot, avon é proposital, e ha'ata'im é involuntário. Então o Yom Kippur não purifica a pessoa unicamente dos pecados voluntários e dos pecados involuntários. Ela gam menakeh et ha'nefesh mibilbulei ha'ta'ava v'ha'ka'as u'shar midot ra'ot. Mas o Yom Kippur tem uma propriedade de limpar a pessoa do espírito confuso que a pessoa tem durante o ano todo, dos desejos materiais e do nervosismo. Vetsumu bayom hahu, som shehu karov bo leidamot bemalachim. Hashem ordenou que a gente jejuasse no Yom Kippur. Esse jejum nos eleva a uma situação de nos assemelharmos aos malachim. Os senhores sabem que o único dia do ano que nós falamos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed em voz alta é no Yom Kippur. Por quê? Porque essa é a forma que os malachim louvam a Kadosh Baruch Hu. Existem dois midrashim em relação, vamos esclarecer isso um pouco, já que nós estamos nos aproximando do Yom Kippur. Nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, mas é bom nós lembrarmos isso. Existem dois midrashim em relação a origem das palavras Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Há um midrash que nos diz que quando Jacob Avinu reuniu todos os seus filhos e deu a devida brachá para cada um deles, ele em algum momento perguntou se havia algum entre eles que tinha alguma deficiência na emuná, alguma deficiência nos alicerces da Yahadut, e todos eles falaram Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Had, e Yaakov Avinu disse Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Esse é um midrash. Há um outro midrash que Moshe Rabbeinu ouviu os malachim quando esteve Bahar, quando esteve junto com Hashem, ouviu os malachim falarem Baruch Shem Kevod Malchuto Leonam Vai. Já que então é uma coisa que pertence aos malachim, nós não falamos isso em voz alta durante o ano todo. Mas Yom Kippur, que nós nos assemelhamos aos malachim, nós falamos isso em voz alta. Eu queria lembrar vocês uma coisa importante, que recentemente nós falamos sobre isso. No Navi Yechezkel há uma colocação que os malachim têm seis asas. Shesh kenafaim le'ehad. Cada um dos malachim, diz o Navi Yechezkel, ele tem seis asas. Antes de prosseguirmos, o Redak, o Rabbi David Kinfi, que é um dos grandes mefarshim do Navi, ele diz que isto, que o Navi nos diz que os malachim têm asas, é apenas de uma forma figurativa. Essa é a expressão?
Simbólica.
Porque os malachim não têm asas. Para que a gente possa entender, então a Torá, o Navi escreveu isso. Só que o Navi escreve Shesh kenafaim le'ehad, bishnaim yechasef anav, com duas asas, o malach cobre seu rosto, porque do esplendor da Shekhinah,
tão forte a luz da Shekhinah que o Malach, de uma forma figurativa, cobre o seu rosto do esplendor da Shekhinah, Bishtayim Yechaser Aglav, com duas asas ele cobre as suas pernas, por descrição, o Bishtayim Yeofef, e com duas asas, o Malach, ele voa, porque o Malach, ele não ocupa espaço, ele tem condições de se locomover de um lugar para o outro, por causa que ele é espiritual. E o interessante é que tanto o Arizal como o Gaon Mevilna escrevem que nessas asas figurativas está escrito essas seis palavras. Numa, Baruch, Shem, são duas. Kevod Malchuto Leolam Vaer. São seis asas. Seis palavras, seis asas, está escrito, a leitura disto corretamente é Baruch, vírgula. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vai. Certo? Não é o correto dizer Baruch, Shem. Não. É Baruch, vírgula, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vai. São seis palavras, correspondentes, diz o Gaon Mevilna, e o Arizal, correspondentes a essas seis asas figurativas dos Malachim. E o interessante é que Kvod Malchuto, Baruch, Shem, são duas palavras. Kvod Malchuto estão sobre as asas que cobrem os pés dos Malachim. Nós chegamos a uma conclusão que nos parece ser correta, apesar de não termos visto ela escrita, de que Kvod Malchuto, quando vai aparecer o Kvod Malchut Hashem Ba'olam, Ve'aya Hashem Lemelech Al Kol Ha'aretz, Ba'yom Ahu Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. Haverá uma época, que é a época de Eliyahu Anavi e Melech HaMashiach, que Hashem vai ser Echad Ushmo Echad. O que quer dizer isso? Hoje, nós escrevemos o nome de Hashem de uma forma e pronunciamos ele de outra forma. Mas, Vehaya Bayom Ahu, Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. Vaya Hashem Lemelech Al Kol Ha'aretz. Hoje Hashem é Melech de quem? De Am Israel. Os outros povos não reconhecem esse império de Borei Olam, mas com a vinda de Eliyahu Hanavi e Melech HaMashiach, a humanidade toda reconhecerá Vaya Hashem Lemelech Al Kol Ha'aretz. Melech Al Kol Ha'aretz. Quer dizer que hoje, nos nossos dias, o que está faltando o Kvod Malchuto, o Kvod do Império de Hashem. Sobre que asas está escrito isso? Sobre as asas figurativas que os Malachim cobrem os pés. Quer dizer que isto está ligado diretamente com o conceito de tzimut, de descrição. Quando falta descrição, Kvod Hashem não está presente. E nós lemos isso recentemente, em Parashat Kitetzé, que Hashem Elokecha mithalech bekerev mahanecha vayam mahanecha kadosh. Que Hashem está em nossas tendas, e nossa mahané tem que ser, e nossas tendas precisam ser um lugar de Kedushá. E está escrito na Torá, Velo yir'e becha ervad davar, veshav me'achareha. Não pode ter nudez. Lo yir'e becha ervad davar. Não pode ter nudez no nosso meio, porque senão, veshav me'achareha. É o único lugar na Torá que está escrito que Hashem se afasta. Veshav me'achareha. Quer dizer, se nosso raciocínio estiver correto, sim, já que o Arizal e o Gaon Mevilna nos permitiram seguir este raciocínio, porque eles nos revelaram que Kvod Malchuto está sobre as duas asas que os Malachim cobrem os pés, e isto os Mefarshim, Rashi e Radak e outros lá no Navi escrevem, que eles cobrem os pés por tzniut, E nessas asas figurativas estão escritas as palavras Kvod Malchuto. E Kvod Malchuto do Ribono Sheolam não está presente no Olam. Por quê? Porque hoje ele é apenas o nosso rei. Vaya Hashem le melech al kol haaretz, bayom ahuye Hashem echad ushmo echad. E mesmo entre nós existe o perigo da Shechina se afastar. Vaya mahanecha kadosh, lo yireh becha ervat davar veshav me'acharecha. É o único lugar na Torá que está escrito que Hashem nos abandona, Hashem nos larga, haz veshalom, quando não há tzniut. Então, automaticamente, Kvod Malchuto depende diretamente com o conceito de tzniut. Por isso está escrito aqui, nós chegamos a falar sobre isso, porque o Rabi Yehuda Halevi nos diz, Vetzumu bayom ahu, jejuem nesse dia, Shukarov boleidamot bemalachim, é o dia que a gente se compara aos malachim, e por isso que nos foi facultado no Yom Kippur dizer em voz alta, Baruch, Shem Kvod Malchuto Olam Vaed, Mipnei Shehu Gomro Bekniau Beshiflut, a pessoa termina o Yom Kippur com submissão, com humildade, Uba Amidau Bekriaot Ubetishbahot Betehilot, a pessoa fica em pé, a pessoa se curva no Yom Kippur, a pessoa louva Hashem no Yom Kippur. Vechol kohotav agufiim tzamim mehinyanim ativiim. Todas as forças físicas da pessoa jejuam dos elementos naturais. Nós não somos pessoas comuns no Yom Kippur. Nós vestimos sapato de pano, nós não comemos, nós não bebemos, não nos lavamos. Mit askim betoriim. Então, o nosso físico tem trato apenas com os elementos espirituais, que ilu enboteva abahami, como se nós não tivéssemos nenhuma natureza ligada com a parte animal. Explica o Rav Chaim, Biyom HaKippurim, Zohe lehagia karov lemadregata malachim. No Yom Kippur a pessoa tem o mérito que ela chega quase no nível dos malachim. Kevan she'asu kol hayom ze ba'avodat Hashem. Já que o dia todo a pessoa está ocupada no Yom Kippur, Ba'avodat Hashem, Poreshet atzmo mikuhot agufiim, a pessoa se afasta das suas forças físicas, não come, não bebe, Umit'asek rak be'inyanim ruhaniim, ele se ocupa apenas com elementos espirituais, como malach, she'en lo zikai laguf, como um anjo que não tem nada a ver com o físico. Vechen yetzom ahasid bechol etche yatzum. Acrescenta a Rabi Halevi uma coisa muito importante. Não só Yom Kippur, o dia que o sujeito escolher para jejuar, não importa por que motivo a pessoa decidiu que um dia ele vai jejuar, nesse dia também ele chega a este nível próximo dos malachim. Sheyanebo hareut veashema vealashon, aonde a pessoa sacrifica nesse dia todos os seus sentidos, todo o seu corpo. Assim deve ser a essência de cada jejum que nós jejuamos. Não é suficiente apenas que a pessoa se abstenha de comer e beber. É necessário que a pessoa erga a sua visão, a sua audição e a sua língua a níveis que a Torá exige de nós. Para que a pessoa reflita e a pessoa olhe com enfoque espiritual para o mundo e não apenas com enfoque material. Conclui o Rabi Yehuda Halevi sobre Yom Kippur dizendo: Velo yatridem bezurat ma sheikarev oto ela Elokim. Nesse dia, nada importuna a pessoa, a única ocupação dele é aproximação a Hashem. Não só o físico, mas também a imaginação da pessoa, o pensamento da pessoa está voltado no Yom Kippur unicamente para as coisas espirituais. A única coisa que a gente tem no Yom Kippur é a ligação com os elementos espirituais que nos aproximam de Hashem. Vesaviv tochen ze mitrakez mahut hayom. Em torno de tudo isto, em torno desses elementos espirituais, se concentra a essência desse dia. Veim ze, yu hamaasim hatovim. E com isso, as atitudes da pessoa encontram a canalização para o melhor que é avodat Hashem Yitvara. Nifla ad meod, essa colocação do Rabi Yehuda Halevi, que o Yom Kippur pode erguer a pessoa, a que altura pode erguer a pessoa? Se vocês estão lembrados, nós citamos no último Shabbat um trecho do Chovat HaLevavot, que nós estudamos ele aqui no Siftei Chaim, que o tzadik dizia que o fato que você, Hashem, me ordenou a fazer tefilá, me facultou a possibilidade de fazer tefilá perante você, isto é quem me ergue, isto é quem me levanta, meromem oti. Assim também, o Yom Kippur, com todas as suas leis, principalmente quando a pessoa faz chuva, e faz chuva sobre o pensamento, faz chuva sobre as atitudes, a pessoa muda seu enfoque, muda sua forma de olhar para a vida, isto tudo ergue a pessoa a um nível espiritual e uma aproximação a Kadosh Baruch Hu. Isso aqui é no Hashem, que a gente de fato possa colocar tudo isto na prática. Página Reish Pei Bet, a primeira parte do livro, para Shata Azik Vayelech, Saif Yud Bet. Katan Kodem Ahat Esre Shanim Lo Yitane. Diz o Ben Ishai que um menino, antes dos 11 anos, não deve jejuar. Ve Aharkach Im Yakol Yitane. Depois dos 11 anos, se ele puder, deve jejuar. Quer dizer que antes dos 11 anos, ele não deve jejuar. Tem uma certa idade que ele começa a treinar. Quer dizer, por exemplo, quando ele tem 9, 10 anos, ele costuma tomar café 9 horas da manhã. Café da manhã eu me refiro. Ele vai tomar o café da manhã às 10 horas. Mas jejuar antes dos 11 anos está fora de cogitação.
Mesmo que a criança queira.
Mesmo que a criança queira. Ele, Bezat Hashem, vai ter muitos anos de vida para poder jejuar. E ele agora se entusiasma com isso. Isso enfraquece ele para o futuro. E se nossos rachaim disseram que não é para ele jejuar, é para que ele não precisa jejuar. Agora, apesar que está escrito aqui 11 anos para ele sim tentar jejuar, os posquim posteriores nos dizem que tudo isso está se tratando de uma criança que tem um vigor físico sadio, saudável, que ele possa fazer isso. Lehiyuv de oraita. Agora, quando passa a ser obrigado o menino e a menina, já não é mais menino e menina, já são adultos, a jejuarem. Hazachar ben shelosh esre shana v'yom echad. O menino, quando ele completa 13 anos, ve'anekeva bat 12 shana v'yom echad. E a menina, a partir dos 12 anos. O Medrabanan yeshiyuv kodem shana lehanchah. Os nossos hachamim orientaram que um ano antes nós temos que tentar acostumá-los, se eles têm para isso vigor físico, em jejuarem antes que eles atinjam a idade que eles são obrigados a jejuar pela Torá. Mesmo que está escrito, isso que está escrito é em relação ao jejum, mas crianças que já têm um certo entendimento devem ser educadas e não usar sapato de couro mesmo antes dessa idade de 11 anos. Quando a criança já é uma criança que já entende, já deve, as outras coisas que não prejudicam ela, o sapato de couro, que não faz diferença se ele usa de qualquer forma o semana toda tênis. Só que esse tênis não vai ser um tênis
de couro.
Isso sim, nós temos que educá-los mesmo antes dessa idade que eles passam a ser educados no jejum. Yud Gimel. Afilo im hal behol, lo yomru pasuk ve'u rahum, ela yomar ki el rahum, Hashem tzavot imanu, Hashem chodash le'adam b'te'aba, Hashem moshiya ha'melech ya'anelu b'yom korem. Agora o Ben Ish Chai passou para a tfirat arvit de Yom Kippur, e disse que na tefilá de Arvit de Yom Kippur não se fala Veu Rahum, como a gente costuma falar durante a semana. Como tem outras opiniões sobre isso, sim? Tem outras opiniões que afirmam que caia no Shabbat, sim, se fala Veu Rahum. Veu Adam, como se catar Bezor HaKadosh para Shatrumad, Kuframet al Shabbat, Yo Yan Sham. Veu Kol Shekem, Veu Makipurim, Sheshbo Aharat Abdina, Veu Afilo Asatan Enlo Resulte Katrek. Principalmente diz o Ben Ishchai no Yom Kippur que nem o Satan tem força para fazer a promotoria. Se vocês fizerem a conta, qual é o valor numérico de Satan?
364.
Porque tem um dia por ano que o Satan não tem força de fazer promotoria. Isso não quer dizer que a pessoa perdeu o Yom Kippur, o livre-arbítrio. Se a pessoa optar pelo bem no Yom Kippur, tem ajuda de Hashem, que nesse dia o Satan não tem influência. Mas a pessoa tem sempre o seu livre-arbítrio. Sem o Satan, a pessoa pode ser Hasesholom ou o Satan de si mesmo, terminando. De seu próprio promotor, da sua própria pessoa. Se ele não souber optar na importância desse dia, e não só na importância desse dia, não saber optar as decisões para o ano que devem sair em Rosh Hashanah e Kippur. As nossas decisões para o próximo ano e o nosso julgamento, ele depende das nossas decisões nesses dias. E a pessoa tem que pedir para Hashem, que Hashem o ilumine, que suas decisões em Rosh Hashanah e Kippur são todas, que sejam todas elas decisões para o caminho correto, para o caminho de Hashem, para o caminho da Torá. Uma pessoa que não está acostumada a rezar três vezes por dia com Minyan, que receba sobre si fazê-lo. Uma pessoa que não está acostumada a estudar todos os dias, que receba sobre si fazê-lo. Uma pessoa que não está acostumada a vestir tzitzit, que receba sobre si e usar tzitzit. Uma pessoa que não sabe se controlar na tefilá e não conversar, que receba sobre si e não conversar, principalmente quando se fala de Kadish, quando se fala de Hazará, e etc, e etc. Quando estive nesse penúltimo Shabbat nos Estados Unidos, rezei no Beit HaKnesset, e o rabo do Beit HaKnesset encostou em mim numa oportunidade e me falou, será que a gente podia tentar juntos entender um trecho aqui do Baraturim para Shat Kitavó. Baraturim, de fato, um Baraturim difícil, mas a essência do Baraturim é que a pessoa que conversa na tefilá não tem o zchut de ter Shira Shirim. Shira Shirim é uma elevação. Todos os Shirim são Kodesh, e Shira Shirim é Kodesh Kodeshim. Então diz lá o Baraturim que uma pessoa que conversa na tefilá não terá o zechut de estar vinculado com o Shir HaShirim, que é o topo de Kedushá que a pessoa pode atingir. E aí o Baal HaTorim traz um pasuk que fala sobre espinhos. Que se ele não sabe se cuidar na tefilá, ele não consegue chegar ao nível de Shir HaShirim, mas ele cai para o nível de espinhos. Quer dizer, de coisas erradas. Quer dizer, uma forma da pessoa se proteger contra as coisas erradas é o autocontrole na tefilá. Não é feio que se alguém encostar em mim e quer falar alguma coisa e eu estou ouvindo o Kadish, de segurar um pouquinho a mão dele, insinuando para ele, olha, daqui a pouco a gente vai conversar, vamos responder juntos, e etc, e etc. Tedvar, nós falamos ontem que há no Yom Kippur, fora a questão de não fazermos nenhum trabalho como o Shabbat, sim? Estão lembrados?
Sim.
O Shabbat tem Lametet Avot Melachot, tem uns 39 trabalhos proibidos, e tem as suas Toladot. Tudo que é proibido no Shabbat é proibido no Yom Kippur, no aspecto de Melachá, de trabalho. Se acrescenta no Yom Kippur 5 proibições: comer e beber, vestir-se de sapato de couro, lavar-se, ungir o corpo com qualquer tipo de cosmético, perfume, creme, etc, etc, e as relações matrimoniais. Itvalelu bebriya, diz o Ben Ishai, diferente de Rosh Hashanah, que não se recomenda fazer tefilah com choro, no Yom Kippur sim é recomendável. Itvalelu bebriya kol tefilot shel Yom Kippurim. Chorar, como ele disse textualmente, em todas as tefilot, Shehem Shahrit Minha Arvit Musaf Nehila Uslihot Aviduim. É composta a tefilah de Yom Kippur de cinco tefilot. Mas fora os cinco tefilot, tem também Slihot e tem também Viduim. Então, em todos esses trechos que compõem a tefilah de Yom Kippur, é correto que a pessoa derrame lágrimas. Vim eno yachol lehorid ma'ot, como nós, que não conseguimos derramar lágrimas, que façamos? Omram bekol bechi. Ele reza numa entonação de choro. Como shenear? Ki shama Hashem kol bechi. Assim disse David HaMelech, que Hashem ouviu a minha voz de choro. Eu não consigo chorar, pelo menos ao invés do choro. Entre nós, os faradim, a entonação chama a melodia dos Yamim Noraim é o Makam Hajaz. O Makam é a
audição,
a entonação que leva o nome de Hajaz, que é exatamente uma forma de choro. Quem percebeu, no último Shabbat, no Keter, no finzinho, Rav Ishai jogou uma entonação,
sim,
de Yom Kippur, certo? Que é justamente esse makam, chamado makam jaz. Então, todas essas coisas têm alicerces na nossa Yahadut. O Remá, no Shulchan Aruch, traz em nome do Maharil que é proibido mudar, vou chamar isso de música, é proibido mudar as melodias dos Yamim Noraim. E por isso Am Israel, gerações, Faradim, Ashkenazim, tem o seu
ritmo,
tem as suas melodias, e isso precisa ser conservado. O Remá traz isso no Shulchan Aruch em nome do Maharil. Para quem nunca ouviu falar, o Maharil, ele é o principal instituidor dos costumes dos Ashkenazim. Foi um grande Rav anterior ao Remá, alguma coisa de 700 anos atrás. E o Remá cita ele várias vezes no Shulchan Aruch. E uma das vezes é essa que o Maharil recomenda, que não se mude as melodias das nossas tefilot, porque são coisas de anos e
gerações.